Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Welcome to the most loyal fan base in the world. Starting out with the hometown 305. Around the world. From this town to that town. Fin time. Showing how we get down.
Dog fan for life. I don't like no other team. Aqua orange wardrobe. That's my favorite color scheme. NFL legend. And we still hovering. They can take us out, but I'm not.
Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais um Finscast aqui no Fambonanet. Agora a gente, né, o jogo acabou nesse instante, há pouquíssimos minutos, há 3, 5 minutos no máximo, né? Mais uma derrota do Miami Dolphins, uma derrota absolutamente previsível, né? E, gente, o Mason Crosby errou um chute de 40 já, ele errou o chute, Marcos.
Olha o spoiler, que aqui ainda não apareceu pra mim no Red Zone.
Caraca.
Eu tô com delay aqui.
Rapaz.
Mas é o que a gente tava comentando, né? Todo time tem... Caraca. Mas todo time tem sua pedra no sapato, né? Tipo, tem uns times assim... Por exemplo, São Paulo tem dificuldade pra ganhar do Vasco. Miami e Dolphins tem dificuldade pra ganhar do Baltimore. E, historicamente, os Bengals são a pedra no sapato do Packers, né? São 6 jogos, sem contar o de hoje, né? 6 jogos, 5 vitórias do Cincinnati.
Não, e eu tava falando aqui com o Marcos antes da gente começar o programa, eu venho falando isso há muito tempo, como complicam o futebol americano coisas que são simples. Os Packers tinham a bola aproximadamente na linha de 17, 18 jardas, e aí seria um field goal de 35 jardas. E aí o que os Packers decidem fazer? Correr com a bola 3 vezes para depois chutar o field goal da vitória. Né? Seria já o field goal da vitória, porque eles já haviam tentado, né, um drive cada um, na regra de que se fizessem um touchdown acabaria o jogo, né? Mas como não fizeram, quem fizesse a próxima pontuação ganharia o jogo. Cara, não dá chance pro azar. Pega no first down e chuta um field goal de 35 jardas e acaba com o jogo. Não tem necessidade de correr 3 vezes com a bola, correndo o risco de perder jardas, como aconteceu, perderam 5 jardas, ou então correr o risco de perder a bola num fumble. Chuta! É um chute curto de 35 jardas. Tudo bem que o Mason Crosby não vem na melhor fase da carreira, né? Os seus cabelos, né, grisalhos, né, já mostram que a idade já está chegando. Mas, de qualquer maneira, são 35 jardas, que é melhor do que 40 jardas. E ele perdeu o chute de 40 jardas. Então, pra que complicar? Pra que fazer isso? Chuta o futebol, acaba o jogo. Fala aí, Marcos.
Ah, o Mason Crosby já não vem bem faz tempo, né? Mas tô até pensando, Rafa, acho que a gente podia falar mais da NFL do que dos Dolphins hoje. Pelo menos ficou mais divertido.
Mas eu acho que a gente já tá com algumas ideias pra isso aí, né?
Será?
Mas então vamos voltar aqui para o que interessa, ou não?
Oh, não, bro, ressuscitando aí.
Nossa. Enfim, vamos falar aqui de Miami Dolphins rapidinho. Dolphins perderam para o Tampa Bay Buccaneers por incríveis 45, isso mesmo, 45-17. Caramba,
que recepção jogo... do Chaser, velho. Desculpa. Desculpa,
primeiro
gente.
Primeiro jogo do Tom Brady para mais de 400 jardas e 5 touchdowns lançados. Então, como se não bastasse tudo que o Brady já fez durante a carreira dele contra os Dolphins, ele ainda consegue um jogo como esse, né? Um jogo em que o ataque, sei lá, o ataque foi menos pior do que os últimos jogos, mas um jogo absolutamente deplorável da defesa do Brian Flores, da defesa do estagiário, do Josh Poyer. Né? Um jogo fraquíssimo da secundária do Miami Dolphins, um jogo fraquíssimo do Xavier Howard, que foi abusado pelo Antonio Brown o jogo todo. Um jogo fraquíssimo do Byron Jones. Mais um jogo onde a gente não vê nenhum pass rusher, zero. Né? O Jalen Phillips conseguiu o seu primeiro sack inteiro na carreira contra um tight end, né? Então não dá nem para, sem querer tirar o mérito do menino, mas ele bateu um tight end, né? Ele não bateu um dos bons tackles do Buccaneers, né? O Donovan Smith e o Tristan Wirfs. Então, muito tempo para o Brady, muita facilidade para correr com a bola com o Leonard Fournette, com até o veteraníssimo Giovanni Bernard, né, que inclusive fez touchdown nos Dolphins. Então, o que tem para falar dessa defesa, Marcos, que a gente já não tenha falado nesse início de temporada?
É, cara, o duro que a gente vê a cada vez que a gente grava o Finscast, a gente fala, tá errado isso, tá errado aquilo, tá errado. E a gente não vê evolução, né? E a gente esperava, beleza, né? O ataque nessa situação não evolui, a defesa segura, né? Quem sabe quando o Tua voltar as coisas estejam melhores. E o que a gente vê é que semana a semana, quando a gente compara o time de hoje, o time dessa temporada com o time da temporada passada, não tem uma posição que os Dolphins estejam melhores do que no ano passado. Você olha a defesa, o ataque regrediu, beleza, mas estamos lá com o Jacoby Risset.
Assiste o chute do Cincinnati Bengals. Meu Deus, assiste isso.
ninguém quer ganhar.
Ninguém quer ganhar esse jogo. O gênio.
E o cara saiu comemorando.
O gênio acertou a bandeirinha e ele comemorou ainda o chute errado. Meu Deus, isso é muito cara de Miami Dolphins, só que é o Cincinnati Bengals.
Nitidamente pra fora, não sei o que o cara tá comemorando.
Não, a torcida comemorou, ele comemorou e, tipo, ele acertou aquela fita que fica em cima do Y, né?
Marcando o vento.
Pra ver a direção do vento. E todo mundo comemorando, e ele errou o chute, meu Deus. Vai, desculpa, Marcos, mas é que era importante.
Não, cara, tá mais divertido que falar de Miami Dolphins. Não, só pra vocês terem uma noção, o JP que toda vez abre aqui o Finscast falando, não tem coisa que eu ame mais na vida do que falar no Miami Dolphins. A gente chamou ele pra gravar aqui, ele falou, não, cara, eu prefiro estudar. Mas, retomando o raciocínio aí do que eu tava falando, não tem uma posição dos Miami Dolphins de 2021 que esteja melhor do que no ano passado. A gente não vê uma evolução. Pode ter vindo reforço, pode ter vindo contratação, draft, todas essas coisas. O Miami regrediu em todas as áreas, em todas as posições. Principalmente o ataque, beleza, a gente já sabe que tá sem o Tua na liderança, mas o que surpreende é a defesa, né? Porque é a especialidade do chefe. E a especialidade do chefe que deixou o Patrick Graham sair, né, da linha defensiva, que queria agora pressionar o quarterback só com quatro homens. O time visivelmente pior, mas pior assim, não só na pressão ao quarterback adversário, tá pior no alinhamento, tá pior nos fundamentos, um time que não consegue fazer tackle, os cornerbacks que custam uma fortuna não estão indo bem, sendo queimados toda hora. O único jogador de defesa que a gente pode elogiar porque melhorou mesmo em relação ao ano passado, é o Nick Needham. Todos os outros estão piores. Assim, o Christian Wilkins está indo bem, mas é que ele não aparece para a torcida. Mas ainda assim, a defesa como um todo regrediu. Mas assim, regrediu de maneira... Não é que regrediu 10%, que é uma oscilação que você pode considerar 15%, uma oscilação semana a semana. Não, os caras regrediram lá. Vou chutar aqui uns 70%, 80%. É um time que faz mais frente ao Miami Dolphins de 2019 do que ao de 2020. E aí a gente pode falar, foi isso, foi aquilo, não tem o que falar. Não adianta falar que o Chris Greer montou o elenco errado, porque a culpa não é só do Chris Greer, não estou isentando o Chris Greer de culpa nenhuma, a gente já falou, cansou de falar aqui. Agora, o Brian Flores, que é o técnico do time, que escolhe os técnicos de posição, que se gaba de falar do takes no talent, né? Das coisas que o time precisa fazer que não requerem talento. Alinhamento, teco, fundamento, pontualidade, percepção de jogada, saber... O Miami entrou em campo hoje com 12 jogadores, teve falta. É um time desatento. É um time desatento, mal treinado, abatido, que não evolui semana a semana. Até um pouco injusto, porque eu acho que o ataque foi um pouquinho melhor hoje do que vinha sendo anteriormente, mas me parece uma comissão técnica totalmente perdida, com jogadores sem confiança, que não mostram confiança nem nos técnicos, nem nos companheiros de equipe, nem no próprio jogo deles, no próprio talento deles. E não sei, a gente chegou no fundo do poço, Rafa, será que consegue piorar mais do que isso? Ou a gente já sabia que a primeira parte da temporada tinha uma tabela mais complicada e agora a gente começa a respirar porque o Tua deve voltar no próximo jogo contra os Jaguars?
Eu não sei com relação a fundo do poço, eu não sei exatamente o que significaria para o Miami Dolphins atingir o fundo do poço. Uma coisa muito ruim para o Miami Dolphins esse ano é que a nossa escolha do draft pertence ao Philadelphia Eagles. Então, mesmo que os Dolphins chegassem ao fundo do poço, ou seja, uma escolha, sei lá, top 3, top 5 de novo do draft desse ano, essa escolha iria para o Philadelphia Eagles. Então,
mas eu não tô nem falando pelo lado do draft, eu tô falando em termos de desenvolvimento e performance. Será que a partir desse ponto que a gente pega adversários mais fracos, o time vai evoluir?
Eu não acredito em evolução do time, até porque no segundo jogo eu já vi o suficiente, né? No segundo jogo eu já vi. No primeiro jogo eu já falei para vocês que estava tudo errado e eu não comemorei aquele primeiro jogo, né? A vitória contra os Patriots. Na verdade, eu mostrei aqui para vocês toda a minha irritação naquele jogo. O segundo jogo foi onde eu já chutei o balde, né? No segundo jogo eu já falei, acabou a temporada. No segundo jogo eu já falei, acabou a temporada, não dá mais para o Brian Flores e não dá mais para Chris Greer. Então, a cada jogo agora a gente vai só tendo a certeza disso. Hoje, o que eu vi de positivo foram algumas chamadas interessantes. Algumas coisas foram mais interessantes no jogo de hoje. Por exemplo, o Leon Eichenberg, ele já é melhor left tackle do que o Austin Jackson. E ele já foi colocado para jogar como left tackle. Ok, isso já é um progresso. Ele é melhor do que o Austin Jackson. Isso já não tem dúvida. Eu não tiraria mais ele dali da posição. E esse menino, Leon Eichenberg, ele seria daqui para frente o meu left tackle do futuro. Não estou dizendo que é ele o cara, aquele Laramie Tunsil da vida. Não, mas ele já é melhor do que o Austin Jackson. Para mim, entre os dois, ele é o left tackle da frente do Miami Dolphins e não o Austin Jackson. Isso já foi uma progressão. Porém, o Austin Jackson como left guard, para mim, é interessante. Antes do jogo eu já havia dito que era arriscado, ele nunca jogou nessa posição. Então eu deixaria o garoto como reserva e vai treinando para tentar evoluir, né? Agora, por exemplo, o plano de jogo em explorar a secundária dos Bucks foi interessante, né? Os Dolphins, o jogo inteiro, usaram e abusaram do jogo aéreo, né? Não tinha, os Dolphins não tem como correr com a bola, né? Os Dolphins têm uma linha ofensiva ruim e também tem fracos running backs, né? Então, quando a gente falava aqui do Aaron Jones, né? Enche o bolso do cara de dinheiro, arranca ele lá de Green Bay. Não pode pagar running back, né? Então, beleza. Aí a gente falou, traz o Najee. Não se drafta running back na primeira rodada. Alguém viu o que o Najee fez hoje? Né? E não venho dizer que a linha ofensiva do Pittsburgh Steelers é grande coisa, porque não é. É melhor do que a nossa, mas não é a linha ofensiva que eles tinham, né, nos tempos de Alejandro Villanueva, né, de o Pounce, nem de longe aquela linha ofensiva. É uma ofensiva ruim também. E o Najee acabou com o jogo hoje, jogou barbaridade. Não, mas não se drafta running back na primeira rodada. Então vamos pegar um pass rusher. Né? E aí o pass rusher é água de salsicha. Eu falei isso hoje. Né? Ele conseguiu um sack contra um tight end. Se ele é uma escolha top 15 do draft e não consegue ganhar de um tight end, aí ele já não seria nem água de salsicha, aí ele estaria próximo do nível do Noah, né? Um bust absurdo. Então, assim, a gente explorou o jogo aéreo, soltando a bola rápida do Brissett. O problema também é que a gente está jogando com o Brissett, né? O Brissett tem um problema na precisão do passe gravíssimo. O Brissett, ele é reserva na NFL, não é à toa. Ele tem as suas limitações técnicas, né? Então, muitos passes atrás dos jogadores. São passes que vão, às vezes, nas mãos dos jogadores, mas que impedem os recebedores de conseguir jardas após a recepção, né? Que esse é um ponto forte do Tua, por exemplo, né? O Tua consegue lançar a bola com uma precisão maior e possibilita mais chances de que os recebedores façam a recepção e consigam jardas após essa recepção. Isso não acontece com o Brissett. Mas esse plano de jogo ele já foi mais interessante. Então mostrou, pelo menos em termos de evolução, que os Dolphins minimamente vieram preparados para esse jogo, mas que por conta da limitação técnica do time, a diferença entre Tampa Bay Buccaneers e Miami Dolphins, ela foi mostrada no placar. A diferença técnica entre as duas equipes está aí, 45 a 17. É isso, né? Mas já, pelo menos, a gente já viu que, tipo, pelo menos a gente não entrou, a gente fez um jogo em determinado momento, tava 24 a 17, uma posse de bola, né, no terceiro período, e aí depois o jogo deslanchou a favor dos Buccaneers, que já era absolutamente esperado também. Mas não foi aquele jogo absolutamente flat do Miami Dolphins, não foi aquele jogo irritante contra os Patriots que a gente ganhou, contra os Bills, que a gente foi humilhado, né? Até contra o jogo contra os Colts, já foi um jogo melhor. Mas as limitações técnicas estão aí na cara de todo mundo. Jerome Baker hoje fez um jogo, não sei nem como classificar, né? Foi um jogo, talvez o pior jogo da carreira do Jerome Baker, né? Então, assim, eu não sei o que mais pode acontecer de pior na temporada para esse time chegar num fundo do poço, como você me perguntou. Eu acho que já começamos no fundo do poço, né? E aí a gente pode ver uma melhor ou outra, como foi o caso do jogo de hoje, né? Não sei o que pode piorar, sinceramente. Sei lá, talvez o Tua se machucar de novo. Aí realmente, tipo, a gente... O Tua vai voltar semana que vem, muito provavelmente. Bom, peraí rapidinho, deixa eu só ver aqui agora. O Mason Crosby tem um chute de 49 agora. Olho no lance. Tá feito. De 49 ele botou na casinha, de 40 ele errou. Né? Então tá aí, ganho, chupa Bengals e deu Green Bay Packers. Beleza. Não que isso signifique alguma coisa pra gente. Ah, mas o Bengals é da AFC, playoffs. Vocês estão de sacanagem alguém falar de playoffs nessa altura do campeonato. Mas enfim, eu não. O Tua deve voltar no próximo jogo contra os Jaguars em Londres. Né? O Tua foi visto correndo hoje no campo e tal, parece que tá melhor. Mas o Tua se machucar, aí é o fundo do poço. Acho que esse é o fundo do poço. Porque aí a gente perde o nosso quarterback. Aí sim, vai ter que. Não vai ter jeito. Você já vai ver que o menino realmente não aguenta o tranco, né? E aí eu acho que somente uma lesão grave do Tua, pra gente realmente esquecer o Tua, trocar o Tua por uma escolha, sei lá, de qualquer rodada, e aí você parte para Aaron Rodgers, você parte para Russell Wilson, né, e vê o que acontece. Então vai estudar o draft de novo, que na classe do ano que vem parece uma classe muito fraca de quarterbacks. Então é apostar, jogar dinheiro no colo do Russell Wilson ou do Aaron Rodgers e rezar para que eles acreditem que sai alguma coisa de positivo no meio desse tanto dinheiro, né? Reparem que eu não falo o nome do Sean Watson, eu não quero ver o Sean Watson em Miami, né? Por mais que ele seja tão talentoso quanto o Russell Wilson, e não como o Aaron Rodgers, mas é um dos quarterbacks de elite, mas eu acredito que para você pegar o Sean Watson, a gente teria que fazer uma troca com o Houston Texans, ao contrário do Russell Wilson e do Aaron Rodgers, que serão free agents, né? E aí você tem que fazer uma troca com o Houston Texans, que está pedindo muita coisa, de forma justa, né? Então seriam aí, sei lá, 3 escolhas de primeira rodada e mais alguma coisa, para um jogador que pode sequer voltar a jogar na NFL, né? Ele tem problemas com a justiça, né, vai ter problemas com a justiça, a gente não sabe o que vai sair daí. Então, eu só estou comentando isso porque o Marcos falou, fundo do poço. Qual seria o fundo do poço? O fundo do poço seria a gente perder o Tua. E aí, se perder o Tua por lesão, você tem que passar a investir num outro quarterback. Caso contrário, tem que implodir o time todo, né? A gente precisa recomeçar
de novo.
Né? A gente vai subir para cima aqui, vocês me desculpem a redundância, mas a gente vai ter que começar o rebuild de novo. Né? A gente vai ter que reconstruir esse rebuild.
E olha aí o Stephen Ross não vai aceitar, né? Se desfazer de talentos para ter mais tempo, né? Aí vai ter que ser
aí
aquela mentalidade meio...
Preciso.
Acho que vai ser aquela mentalidade de vem um GM novo, eu tenho medo que ele dê mais um ano de chance pro GM novo avaliar o Brian Flores, e aí os dois não vão estar na mesma página, aí a gente perde mais um ano. Então, se for por esse caminho, tem que cair os dois, né? Não adianta.
Exatamente, essa é a ideia. Para mim, você começa um rebuild da maneira correta, mandando embora os dois. E aí você manda embora o GM, manda embora o treinador, você contrata um GM e o GM contrata o treinador.
Que esse não é o modus operandi do Stephen Ross, né? Ele sempre esse toma meias medidas desde que comprou o time. Ele sempre faz uma... despede alguém, mas mantém alguém da... ou promove alguém da gestão anterior ou mantém alguém da gestão anterior em uma das posições, ou head coach ou o GM, né?
Então... esse é o problema, porque assim, eu acho que dentro de campo há alguns jogadores que possam ser aproveitados, tanto no ataque quanto na defesa, desde que algumas mudanças em conjunto com a manutenção de alguns jogadores sejam feitas, especialmente quanto ao desenvolvimento desses jogadores e a quanto esquema, tá? Então, a gente precisa de treinadores experientes. Chega, já deu desse negócio de ficar olha o Trey Lance, que coisa horrorosa. Chega dessa história de ficar dando oportunidade para first-timers, né? Marinheiros de primeira viagem. Chega de treinador de primeira viagem. Chega de coordenador de primeira viagem. Chega de general manager de primeira viagem. Essa fórmula não deu certo. Chega disso. Traz um treinador experiente, traz os coordenadores experientes e tragam um general manager experiente. Chega de dar oportunidadezinha para os outros, entendeu? E outra coisa que eu vou falar aqui.
E não adianta ser experiente igual o Mike Tannenbaum era experiente porque foi GM dos Jets. Tem que ser um cara experiente com bom, né? Experiente com resultados comprovados, né?
Outra coisa que eu vou falar aqui. Não interessa, porque o Miami Dolphins tem disso. Não interessa se quem quer que seja contratado, seja preto, seja branco, seja asiático, seja homossexual, seja heterossexual, não interessa. O que interessa é que seja competente. Se tiver uma mulher lá que seja melhor do que todos esses caras, tragam. Até porque a Dona Ponte estava lá, quem regulava contratos, e o Miami Dolphins vivia num paraíso em questão de contratos. Extremamente competente.
Sim,
aí tiraram
triste.
Ela e colocaram o Mike Tannenbaum, deu no que deu, né? Então, não estou dizendo que o Brian Flores foi contratado porque ele foi negro, não. Num primeiro momento, o Brian Flores participou da reconstrução, foi aquele, implodiu o time todo e depois teve um ano excelente. Muito bem, meio que enganou a gente, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que parar com isso de, tipo, essa lei Rooney também eu acho detestável, né? Porque obriga você a, no mínimo, entrevistar uma pessoa negra. Eu acho que você não tem que ser obrigado a isso, entendeu? Se você tem um cara competente, independente da cor, ele tem que ter a oportunidade dele ser entrevistado, né? Ou contratado. Então, assim, os Dolphins têm muito dessa coisa de lacração que a gente sabe, né? Então, isso é outra coisa que não pode entrar na linha de pensamento do Stephen Ross. Contrate um marciano. Não interessa, desde que seja competente. Fala, Marco.
Eu acho que é bem por aí, Rafa. A gente tem um um Stephen Ross, dono dos Dolphins, que se a gente for contar o quanto ele já investiu no time, na franquia, supera aí a casa de 2 bilhões de dólares, né? Porque foram mais de 500 milhões para reformar o estádio. Foi não sei quanto para fazer o centro de treinamento, tanto de jogador que ele contratou. Tá pagando, deu um cheque aí de 10 milhões pro Will Fuller, que fez dois jogos e capaz que nem volte mais esse ano, dependendo do estado psicológico dele, do estado de saúde mental. Cara, como que alguém que foi tão bem sucedido no mundo dos negócios, porque ele não é um cara burro de futebol americano, então como que um cara tão bem sucedido no mundo dos negócios vai tolerar tanta mediocridade no brinquedo dele, que é o Miami Dolphins, né? no lazer? Ele quer ser exatamente campeão, ele sofre, você vê, ele fica nervoso, tipo...
ele aí, tá visivelmente insatisfeito, né?
Muito, ele... É. E aí, domingo passado, contra os Colts, teve uma reunião dele com os maiores jogadores da história dos Dolphins, né? Com o Dan Marino, com o Larry Sonka, com tantos outros aí que estavam no estádio, com o Bob Greasy, que estava no estádio também. O Ross fez um jantar com eles. Você acha que eles não conversaram sobre a situação atual do time? De discutir o jogo, de falar... Pô, como que a gente sai desse buraco que a gente mesmo cavou? O Dan Marino, ele não é um embaixador do Miami Dolphins, ele é um consultor ali. Ele assiste todos os jogos do lado do Stephen Ross. Você acha que o Stephen Ross não tira dúvida com ele sobre o que vem em campo? Vocês acham que o Dan Marino não faz um diagnóstico perfeito de tudo que está acontecendo? Então, assim, a gente fala, pô, mas a gente que tá de fora enxerga certas coisas, como que eles não enxergam? Eles estão enxergando.
Rapaz,
eles
estão enxergando. Nisso, teve um seguidor aqui que ele falou exatamente isso. Deixa eu ler aqui pra aqui foi o Carlos Rodrigues. O Carlos está sempre aqui com a gente também. Ele disse o seguinte: a única coisa que eu não entendo é como que nós somos leigos, conseguimos enxergar problemas crônicos, tanto no ataque quanto na defesa, e a comissão técnica profissional não consegue. Então, assim, é exatamente isso que você falou, Marcos. Basta você entender o mínimo sobre o futebol americano, como o Dan Marino entende, como o Larry Sonka entende, como o Bob Greasy entende, como o Bo Campbell entende. E, tipo, tanta gente que tá ali do lado do Stephen Ross entende sobre o futebol americano, e ele continua sem, às vezes, saber que direção dá o Miami Dolphins. Né? A gente diz aqui... Toda semana a gente faz essa brincadeira aqui no Finscast, dizendo que a gente faria melhor do que eles estão fazendo lá. E é impressionante como, tipo, cada semana eu realmente sou levado a acreditar nisso. E isso é assustador, cara. Assustador.
E eu acho que, assim, do ponto de vista de gestão, né, sempre teve ali uma confusão em organograma mesmo do time, né, porque... Você tinha, na estrutura antiga, você tinha todos reportando pro Stephen Ross, né? Era o Tannenbaum, era o Chris Greer e era o Adam Gase. Então, os três prestavam contas pro Stephen Ross. O Stephen Ross falou, não, vou reorganizar essa parada, agora vai ser uma linha única, só o Chris Greer fala comigo, o Brian Flores responde pro Chris Greer. Agora, a gente tá, ok, acabou a semana 5. Você acha que o Stephen Ross vai continuar assim, ou ele, como dono da parada toda, não vai lá começar a meter o bedelho? Porque é o que eu faria.
Eu espero que não. Eu espero que ele não mete o bedelho, entendeu?
Mas porque já tá. Porque eu acho que já é um negócio que tá acontecendo, entendeu? Se os rumores forem verdade de que o Chris Greer tá interferindo no trabalho do Brian Flores... Não sei, porque você olha ali, o time é abatido, os técnicos estão abatidos, não tem aquela garra, aquela motivação, aquele brilho que tinha ano passado.
Mas não, isso tem. É culpa do Flores, não abatidos. do Greer.
Não, então, por isso, eu acho, então, com toda essa situação, não tem como justificar a permanência nem de um nem de outro pro ano que vem.
Exato, aí sim, aí eu concordo, mas... O que eu não concordo, principalmente com relação àquele vídeo que você trouxe pra gente na semana passada, é que o Chris Greer esteja sabotando o trabalho do Brian Flores. Ele tá dando um tiro no próprio pé se ele estiver fazendo isso. Por isso que eu não acredito nisso. Os dois vão ser demitidos juntos no final da temporada, entendeu? Ambos têm falhas graves sobre o seu comando. Então, o Chris Greer cometeu erros gravíssimos nessa free agency e cometeu erros ainda mais graves no draft. O Miami Dolphins teve um draft capital nunca visto na história da NFL e não conseguiu reconstruir um time de qualidade. Ao mesmo tempo que o Brian Flores pegou um time, teoricamente, com alguns talentos do ano passado para esse, não conseguiu evoluir esses talentos. O time regrediu. Então, a gente vê, por exemplo, a secundária, que deveria ser um dos fortes da equipe, regrediu. O Xavier Howard, muito mal. Byron Jones, muito mal. Jerome Baker, como linebacker, teve talvez a pior partida da carreira dele. Então, o front seven não é ameaça a nenhum quarterback. A gente não tem pass rusher. O Emmanuel Ogba não tem jogado como vinha jogando no ano passado, pelo menos. Se não vem tão mal assim, e não vem, mas também não se destaca como se destacou no ano passado. Então, isso não é culpa do Chris Greer, isso é culpa do Brian Flores. Então, cada um tem a sua parcela de culpa. Eu não acho que um esteja sabotando o outro, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu?
Acho que os dois estão se auto-sabotando, né?
Exato,
não sei o que se passa, é difícil, né? Quer dizer, a gente vê em campo, mas eu tô falando, tô falando assim, no campo a gente vê o que se passa. Mas ali, semana a semana, nas salas de reunião, no que um fala, no que o técnico fala pro time, no que os técnicos de posição praticam durante a semana, do que eles falam, cara, não faz sentido. Tem algumas coisas assim, são meio absurdas. Você olha ali a defesa de Miami em terceiro down, em terceira descida. Cara, foi da melhor da NFL inteira para pior. Cara, não tem nada que justifique. Hoje, a última vez que eu parei de contar, não vi a estatística final, mas hoje os Bucks converteram 5 de 7. Deixa eu ver se eu acho aqui atualizado o número. Mas tinham convertido 5 terceiras descidas de 7. Tipo, assim, terceiras descidas longas novamente, né?
Exato. E aí o Jacoby Brissett vai pra imprensa e fala: ao contrário do que vocês acham, nós realmente acreditamos que estamos melhorando. Nós estamos construindo a partir daí. Essa é a entrevista do Jacoby Brissett.
Não, a entrevista dele essa semana foi pior que em campo o desempenho. Foi uma frase pior que a outra. Teve uma frase, ele foi questionado, né, ali dos lançamentos que ele estava fazendo, que às vezes, em vários momentos do jogo contra os Colts, ele não passou para o wide receiver que estava aberto, né? Preferiu passes mais curtos ou gente em marcação dupla. E é um cara que está na sexta temporada dele de NFL, gente. Ele falou: ah, não, é que isso aqui é NFL e eu ainda estou aprendendo a passar a bola aqui, né? Tô cada vez me sentindo mais confortável, né? Mas ainda é uma fase de aprendizado. Pelo amor de Deus, gente. O cara tá no sexto ano. Ele não pode soltar uma dessa.
E aí, duas coisas que me chamam a atenção aqui com relação à parte sentimental do futebol americano. A primeira, o Joe Shedd, o excelente Joe Shedd, né, que é o repórter que cobre o Miami Dolphins para o Miami Palm Beach. Ele disse que o Jerome Baker é um dos jogadores mais positivos, mais energéticos que ele já conheceu na vida dele. E ele disse que o Jerome Baker parece derrotado, parece cabisbaixo nesse momento, e que ele não esperava ver isso logo de um jogador com um espírito como o Jerome Baker.
Oh.
E isso diz muito sobre o vestiário do Brian Flores, tá?
Não,
e a outra coisa, né? E a outra coisa é o Dan Campbell, né? Que a gente conhece bem, o Dan Campbell, que agora é treinador do Detroit Lions. Ele estava chorando, ele estava aos prantos na entrevista coletiva depois de mais uma derrota dos Lions agora para o Minnesota Vikings. Esse é um cara que, por mais que ele não tenha aquela qualidade ainda para ser treinador de, como a gente fala no inglês, X and O's, né, de saber os esquemas e tudo, mas esse é um cara que, tipo, os jogadores
o time briga
por ele.
Né? E foram derrotas do Lions até aqui, foram derrotas sofridas, que chegou ali no finalzinho com chance de ganhar, ou na frente tomou a virada no último segundo. Então,
os Lions têm um time muito limitado, né? E eles estão brigando, cara. Eles estão lutando. E essa emoção que o Dan Campbell transpareceu na entrevista, ele transparece isso dentro do vestiário, ele transparece isso dentro do centro de treinamentos, ele transparece isso dentro de campo. E isso, cara, tipo, por mais que seu time esteja perdendo, os jogadores vão olhar e vão falar: caralho, olha esse cara, mano, que ele tá chorando pela gente, ele tá chorando pela nossa situação. Porra, vamos reverter, vamos. E enquanto isso, o Jerome Baker tá entregue.
É um o eu ó, só dando a informação certa, fazer uma correção do que eu falei antes. O Bucks converteu 8 de 11 em terceiro down hoje. O Miami converteu 2 de 7.
É muita coisa, cara. 8 de 11?
8 de 11.
É coisa demais, é coisa demais.
E aí, isso é um negócio que sempre foi. Eu entendo o lado do Dan Campbell, tudo que você falou agora. Mas desde o começo, né, o Brian Flores, ele chegou com aquela mentalidade New England, né, de não poder falar muito em entrevista coletiva, e perguntaram para ele durante a semana, sobre se ele tinha uma. Não lembro a pergunta exata, agora eu preciso caçar aqui, desculpa, gente. Mas foi uma pergunta sobre o Austin Jackson. E aí o Brian Flores olhou o repórter, ficou 43 segundos olhando para o repórter sem esboçar nenhuma resposta, porque ele não sabia o que responder. E daí só falou: não, acho que não.
Ele não tem culpado.
Ele sabe, eu acho que assim, acho que indica um pouco que eles estão meio perdidos em relação ao que fazer, e não, e um pouco da frustração do Brian Flores, porque eles não estão conseguindo solucionar os problemas que tem enfrentado. E assim, a gente fala, pô, não, talvez a solução seja só tirar o Austin Jackson de campo, né? Mas talvez ali eles olhem para o elenco, pro banco de reservas ali durante a semana, durante os treinos, e talvez falem, putz, a opção menos pior talvez seja essa, porque quem seria o reserva imediata não dá conta. E aí é triste demais se esse for o caso realmente. Porque o Greg Dale foi um trade de última semana e,
Não
mais uma
jogou
vez,
ele.
não foi relacionado. Então ele já tá mais de um mês em Miami e não teve chance nenhuma.
Enquanto isso, o Jesse Davis continua comprometendo a integridade física dos nossos quarterbacks, seja ele em Tua, seja em
Continuam,
Brissett,
escolheram
né?
um cara para ser o veterano da linha ofensiva, o cara experiente para ser o mentor dos outros, que Miami apostou numa linha ofensiva nova, que é nova, que eu digo de idade, de experiência,
Jovem, né? Jovem.
uma linha ofensiva jovem. E aí, cara, de todos os experientes que tinha, acabou ficando pior. Eu tô curioso para ver a suspensão do DJ Fluker acaba agora, na semana 6. Era um cara que tava no elenco dos Dolphins. Eu quero ver se Miami vai buscá-lo de novo, porque Miami tem uma posição em aberto no elenco ainda. Tem 52 jogadores só inscritos.
Capaz deles pegarem mais um defensive back. Enfim, Marco, chega, vamos já falar aí do próximo jogo. Os Dolphins vão pegar agora o Jacksonville Jaguars em Londres, né? Uma viagem longa. Então, provavelmente a gente deve ter o retorno do Tua no comando do ataque do time. Então, o que que você está esperando para esse jogo?
Bom, gente, se tem um time que tá numa situação mais caótica que os Dolphins, é o Jaguars. Não sei quantos de vocês acompanharam aí o escândalo durante a semana do head coach dos Jaguars, que foi flagrado num bar com uma mulher que não era a esposa dele dançando no colo dele. E aí, foi uma situação, o vídeo vazou no Twitter e na mesma hora já foi aquele rebuliço todo, o rebosteio todo. O Urban Meyer não voltou no avião com os Jaguars, não se comunicou com o time. O time tirando sarro dele no treino durante a semana, dando risada, vazando várias coisas para a imprensa que ele perdeu o vestiário. Gente, com Sunshine, sem Sunshine, com Tua, sem Tua, Miami tem que ganhar. Não tem desculpa para não ganhar dos Jaguars. Então, jogo em Londres, viagem longa, os dois times saem praticamente do mesmo lugar para ir para Londres.
Os dois
Talvez.
times sairão do mesmo lugar, né? Os dois vão sair de Miami International. Não tem que inventar dali.
Exatamente. É um desperdício de tempo e dinheiro do torcedor londrino, mas
Palpite pro jogo.
não, Miami tem que ganhar. Espero que Miami faça mais do que 17 pontos, né? Então, acho que dá ali Miami 28, a defesa não tá inspirando, o Jaguars consegue fazer uma gracinha, uns 28 a 17 para Miami, não é?
Aqui o Rui Fogo, ele acabou de Acabou, tem 2 minutos ele mandou um tweet aqui para mim. Dolphins é um time que não consegue passar dos 24 pontos em um jogo. Isso é impressionante, raramente passa dos 20 pontos.
E
assim
vocês
nunca ganhará mesmo.
E vocês estavam criticando o Tchengueli ano passado. Não, gente, não, porque isso é muito sério. O Miami Dolphins só passou de 400 pontos na temporada com o Tchengueli nos últimos 20 anos, com mais nenhum
Ah,
outro coordenador ofensivo.
ok, mas também não dava, né, filho?
Não,
Aquele
não.
do Tchanguei também
Mas
não dava.
ele era um cara que sabia trabalhar melhor com as limitações que ele tinha em campo. Talvez por isso que a gente esteja tão surpreendido aí.
Eu acho que o grande erro daquele time do Tchanguei ano passado foi ter forçado a entrada do Tua. Não fez o menor sentido o Tua ter jogado no ano passado.
Que o
Ah,
próprio Tchanguei ele ficou sabendo só pela imprensa, ele não foi consultado na
pois
decisão.
é, isso foi um absurdo. Por quê? O Tchangale, ele veio para o Miami Dolphins não para trabalhar com o Tua, mas para trabalhar com o Ryan Fitzpatrick, que foi o quarterback dele em Nova York, nos Jets. Eles tinham essa ligação, né? Foi nos Jets ou foi nos Bills que eles trabalharam juntos? Foi nos Jets, né?
Nos Bills.
Foi nos Bills, enfim. Ele veio para trabalhar com o Fitzpatrick. E a gente tinha na nossa cabeça que o Tua ia tirar o primeiro ano como o Mahomes, atrás do Alex Smith. Ia ficar um anozinho de fora, aprendendo atrás do veterano, e no ano seguinte assumir o time. Ainda mais com a situação física do Tua. Então, acho que o grande problema da temporada passada todo foi esse. Forçaram o Tua, que não sabia cacete nenhum do playbook, que não tinha entrosamento com os jogadores, forçaram o Tua a entrar em campo sem condição física, sem condição técnica e sem condição intelectual, porque não sabia o playbook. Enquanto isso, o Ryan Fitzpatrick fazia o time funcionar, né? O time funcionava com o Ryan Fitzpatrick, deixou de funcionar com o Tua, por motivos óbvios. Então, nesse sentido, sim, eu entendo a relação do Tchangay, com pontuação e tudo.
Fora o tanto de lesão, né? Que o Tua chegou na novembro, dezembro, lançando ali para
Pra ninguém, né?
Lynn Bowden, Mac Hollins, Shaheen, tipo, não
É,
tinha
pois
ninguém.
é.
Já não tinha Parker, não tinha Preston Williams.
Não tinha ninguém. Então se apostou numa vitória dos Dolphins 28 a
17.
17? 28 a 17. Ah, eu concordo com você,
Tá,
mais do que obrigação.
mas meu racional tá com o Tua, tá? Se for o
Ah,
BC, já acho que não faz tanto ponto assim, não.
sim. Sim, concordo com você. Estou esperando também pela volta do Tua. Acredito que o Tua deva voltar. Não é a informação, é que houve.
O kicker do Chargers errou o extra point, mas chutou muito longe, muito longe.
Eu acredito que o Tua deva jogar, embora isso ainda não seja informação, ainda não esteja confirmada a volta do Tua, mas acredito que ele volte. E aí a gente está gravando agora, pouco depois do jogo, tá, gente?
É, até porque
Então,
o Brice se machucou hoje também, né?
exatamente. Então, se nem o Tua e nem o Brissett puderem jogar, a gente vai de Reed Sinners e a coisa muda muito de figura, né? Então, partindo do princípio de que o quarterback seja o Tua, eu acredito numa vitória dos Dolphins contra o grande saco de pancada da temporada. E aí eu acredito numa vitória nossa por 24 a 21. Eu não gosto do que vem apresentando a defesa do Brian Flores e do estagiário dele. Então acho que a gente vai tomar mais de 20 pontos, mas eu acho que a gente consegue escapar com uma vitória aí na volta do Tua. Então eu apostaria num placar aí justinho de 24 a 21. Quer falar mais alguma coisa ou chega, Marcos? Cansou.
Não, chega. Só tô vendo aqui. Chegou uma notícia que o Joe Burrow foi levado para o hospital para avaliar uma lesão na garganta, cara. Na garganta.
Eita. É, complicado, complicado. E estava jogando bem o Burrow, né? Vinha jogando bem, apesar do Zach Taylor. O Joe Burrow vinha jogando bem, vinha mostrando um
Cara,
bom entrosamento,
mas isso
vinha
que eu fiz.
mostrando um bom entrosamento com o melhor receiver desse draft, na verdade, Marcos?
Mas isso que eu fico inconformado, cara, porque o Zach Taylor é horroroso, mas ele
É,
tá fazendo
exatamente.
simples, é o simples que a gente fala. Ele sabe usar os pontos fortes de cada jogador no time dele, por isso que a gente vê o Ja'Marr Chase jogando bem, com o Burrow jogando bem. É, tipo, eles estão utilizando os pontos fortes que eles têm.
E
E
assim,
o Zach Taylor é um técnico pior que o Brian Flores, mas
sim,
hoje, nessa temporada, os Bengals são um time muito melhor que os Dolphins.
sem dúvida, Sem dúvida. E assim, se você já sabe que o seu quarterback tem uma relação próxima com o seu principal receiver, você vai forçar o jogo aonde? Né? Não tem o que inventar. Né? É o que eu falo, não adianta complicar demais o futebol americano, deixa os dois se entenderem dentro de campo. Fizeram isso durante muito tempo em LSU. O Ja'Marr Chase foi draftado para isso, para isso. Ele não tá lá para enfeitar, para vender camisa só, não. Ele tá lá para ser o alvo número um, mesmo com outros bons alvos. Né? Eles têm lá o T. Higgins, eles têm bons. O Tyler Boyd, eles têm bons recebedores na equipe. Tem o Mixon ainda, que é um bom corredor, mas o Ja'Marr Chase foi para lá esse ano como escolha número 5 do draft ser o recebedor número 1, o alvo número 1 do Joe Burrow, que era seu companheiro em LSU. Não é para complicar a coisa. Fala, Mar.
Aí, complementando, exatamente isso que você falou. Agora, quantas vezes a gente viu o Jalen Waddle sendo usado em Hot Slant hoje? Nenhuma. Exato. Eu não vi, pelo menos. Talvez tenha que assistir o jogo de novo, posso estar errado. Mas eu não percebi nenhuma.
Hoje eu vou até pegar leve nas críticas ao Jalen Waddle, que dropou duas bolas fáceis. Uma delas foi cancelada por conta de um pass interference do ataque.
Do
Gesick.
Que foi mandrake também, porque eu não achei que foi interferência ali.
Ele não... Já cansei de... Eu não concordo com essa chamada. Porém, eu já vi ela tantas vezes ser chamada, né, esse tipo de falta, que eu já passei a entender esse tipo de falta, embora eu continue não concordando. Mas o drop do Jalen Waddle que ocasionou na interceptação foi miserável. Né? Ele não pode dropar uma bola daquela. A bola foi na mão dele. Um pouco atrás, sem dúvida, não foi um passe preciso, mas de qualquer maneira, ele não pode dropar uma bola daquela. Então, assim, a gente sabe que o Jalen Waddle é um bom receiver, a gente ainda não tem dúvidas sobre isso, ainda, mas ele não pode comprometer nesse tipo de jogada boba, de jogada fácil. Então, tipo, é bom a gente ficar de olho nisso aí, é bom ele treinar mais recepçãozinha no aparelhinho lá, porque, cara, tá, isso aí não pode acontecer. Enfim, chega, né, Marcos? Vambora?
Bora, chega. Mais do mesmo, né? Estamos chovendo no molhado aqui, com outras palavras.
Exatamente. A gente não quer ficar enrolando vocês também. Teve um rapaz aqui que falou, tipo, quem foi? A galera gosta quando a gente fala o nome do pessoal aqui, né? Então a gente vai realmente trazer... o Saulo falou que gosta do Finchcast, mas que entende quando a gente não grava, né? Porque ninguém tem tanta paciência para fazer isso, né? E teve mais gente falando que, tipo, vocês não tem o André Luiz Chavion falou, vocês são guerreiros, né? O Anderson Henrique falou, meu irmão, gravar podcast depois de um jogo horroroso desse, mais um, é muita coragem, vai descansar, cara. A torcida do Dolphins no Brasil vai entender. Então, o que eu respondo é que a gente vem gravar, a gente grava o Finscast para vocês, porque o Miami Dolphins em si não merece a dedicação que o Marcos despende, que eu despendo, que o João despende para o time. O time em si não faz por merecer o carinho que a gente tem com o time, mas é assim que funciona o esporte, né? Teve um lá, o Pedro, falou, e eu que sou Botafogo? Pois é, e ninguém vai deixar de ser Botafogo, ninguém vai deixar de ser São Paulo, ninguém vai deixar de ser Fluminense, né? Ninguém vai deixar de ser Miami Dolphins também por causa dessa porra, né? Então, eu nunca vou me esquecer, e eu rezo muito, eu tenho Deus no meu coração, eu sou apegado a Deus, eu sou temente a Deus, e eu rezo de verdade para que um dia eu veja um Super Bowl do Miami Dolphins, uma conquista do Miami Dolphins, como durante 30 anos eu esperei uma conquista do Los Angeles Dodgers e eu vi, né? E eu lembro sempre, Marcos, essa história é interessante. O New York Rangers, né, um dos times mais tradicionais da NHL, a liga profissional de hockey, né, canadense e americana, essa a gente não dá para falar só americana, o New York Rangers ganhou uma Stanley Cup em 1994 no Madison Square Garden e... um fotógrafo conseguiu registrar um senhor de mais de 80 anos levantando um cartaz dizendo "Now I can die in peace". Agora eu posso morrer em paz. Ele jamais tinha visto uma Stanley Cup do seu New York Rangers. Cara, aquilo me emociona, sabe? Aquilo mexe comigo de uma maneira que só quem é muito apaixonado por esporte, pelos nossos times, a gente vai ver, né? Então você, Marcos, por exemplo, conseguiu ver uma Libertadores do seu time, né, em 2005, você viu um Mundial do seu time em 2005, né? Eu ainda não tive essa honra.
Eu vi três, não... né? Vi três. Por isso, tudo que
tu
eu tinha...
Tu tá velho pra... assim, é? Tu já tá velho assim?
Sim, cara, vi os três.
É mesmo? Eu esperava que você fosse mais novinho, tava te dando essa moral, viu?
Não, sou de 84, cara. Não vou negar, sou de
84. Porque 92 e 93 eu vi, mas, pô, já tô com 41.
Não, o primeiro título de São Paulo que eu lembro, assim, de ter visto, de ter acompanhado, foi o Brasileiro de 91. Então, 92 já tava...
É, porque a derrota pro Vasco em 89, eu sou tão velho que eu lembro o gol do Sorato.
Não lembro, cara. Isso aí...
Essa aí já é demais,
essa,
né?
Agora... Eu lembro do São Paulo. Cara, não, ó, minha primeira memória de futebol mesmo foi o brasileiro que São Paulo perdeu lá pra aquele time dos Gambá lá da Marginal Sem Número.
Em 90? Com gol do Tupanzinho?
Em 90.
Gol do Tupanzinho, é.
Não,
isso aí eu
lembro. E minha família é toda. Tipo, a família do lado da minha mãe só tem corintiano.
Eita, porra.
E aí minha mãe me fez ligar pros meus primos pra dar parabéns pra eles. Eu queria xingar minha mãe, cara. Que dá parabéns pra eles ou o quê? Para com isso.
Pois é. A minha primeira recordação de futebol, de entender o futebol mesmo, curiosamente foi com o time de São Paulo e curiosamente foi o Corinthians, né? Quando o Corinthians ganhou o Paulista em cima do Guarani, lá no Brinco de Ouros, encerrando aquele jejum horroroso, né? E foi um gol do Viola, foi quando o Viola apareceu pro futebol, né? Então, tô velho também, não escondo, tô com 41, daqui a um mesinho e pouco tô fazendo 42, né? Mas eu espero que esse momento desse senhor, né, que esse senhor viveu com o seu New York Rangers, eu espero que a gente possa viver não tão velho, né? Ele já tinha mais de 80 anos, então eu gostaria muito de estar saudável, né, são, né, consciente do que eu esteja vendo e que os Dolphins possam um dia chegar a esse ponto e que a gente possa estar ainda gravando o nosso Finchcast, fazendo um Finchcast de comemoração de um Super Bowl. Se isso vai levar 2, 3, 5, 10 anos, não importa, mas que a gente esteja bem até lá, né? Porque chegar numa situação como essa desse senhor pode ser muito complicada. Galera, é por vocês, viu? Não é pelo Miami Dolphins, não. É por vocês, porque tá foda. Tá foda mesmo. Última mensagem que eu vou ler aqui do Marcelo Batista, inadmissível. Tinham ótimas escolhas no draft. Conseguiram piorar e muito o time. Eles são ruins demais, precisam vender esse time para que entenda o jogo. Não dá. Fica aí a crítica do Marcelo Batista. Ah, todo mundo sobrou até pro Steven Ross. E ele não tá tão errado assim.
Mas não vai acontecer, né?
Não vai.
Até mesmo porque, pra quem não sabe, o contrato do Stephen Ross com a NFL, mas ele prevê que se o Stephen Ross botar o time à venda, quem tem a preferência pela compra é aquele, como que é o nome do cara? Agora me fugiu. Que já é sócio minoritário dos Dolphins e é o sócio do Stephen Ross na empresa de construção. Exatamente. Dele lá em Nova York. Então, exatamente. Não muda tanto assim, gente. Não...
Exatamente. Né? Exatamente. Então é exatamente isso já. A venda, vamos dizer assim, ela já está meio que programada, né? Não necessariamente será feita para ele. Não é um contrato de obrigatoriedade que será vendido para ele, para esse cara aí. Mas
ele tem a preferência.
Ele tem a preferência. Mas, né? Ele tem especialmente em caso de morte do Steven Ross.
Isso. Né? Ele tem a preferência e ele tem o interesse e tem a grana. Então é muito improvável que não aconteça.
Exatamente. Então não deva mudar muito, embora eu acredito que o Ross não seja o principal culpado, como você mesmo já disse nesse Finchcast. O Steven Ross já investiu no Miami Dolphins mais de 2 bilhões de dólares. Gente, Isso não é pouca coisa não, gente. Tá? E isso a gente tá falando em estrutura e em escritores.
O Stephen Ross botou 2 bilhões de dólares e vocês estão reclamando de pagar R$700 na camisa do Tua na loja oficial da NFL que inaugurou essa semana no Brasil.
Ah, mas é...
Cada um faça seu esforço, gente.
Ah, não, tá maluco.
A proporção é similar aqui do que a gente vai gastar.
É, mas ele tem 2 bilhões de dólares pra gastar que ele não sente. Eu não tenho 700 pra gastar, que eu não vou sentir. Tá maluco, não, 700 mas, eu faço churrasco pra caralho aqui em casa.
É, mas parcela 12 vezes no cartão.
Não, tá maluco.
Loja administrada pelo Netshoes, você vai ganhar cashback. O Magazine Luiza tá com essa promoção aí que você concorre a R$1 milhão.
Feriado de novembro, vou viajar com a patroa pra Serra, aqui em São Joaquim. Carnaval, vou viajar com a patroa pra Buenos Aires. Vou gastar meu dinheiro com viagem, vou ficar dando dinheiro pra Miami Dolphins, porra nenhuma. Tá maluco, vou não, dá não. Vou viajar com a mulher, que é melhor que eu faço.
Cara, o seu amor pelo Miami Dolphins é mais eterno do que o amor pela sua mulher. Pode ter certeza disso. Se tua mulher te maltratasse igual o Miami Dolphins te maltrata, você já tinha separado.
Possível. É bem possível. Só que tem algumas coisas que minha mulher me oferece que o Miami Dolphins não oferece.
É justo também.
Concorda? Então.
É justo.
Vamos deixar por aí, então. galera, obrigado aí pela audiência, obrigado pela paciência mais uma vez aqui com a gente. Repito, é pra vocês, né? Não é pro Miami Dolphins. Miami Dolphins não merece. É pra vocês. Então vamos ter uma semana aí pra relaxar. Essa temporada já foi pro saco mesmo, então vamos aliviar um pouco a cabeça, porque não tá valendo a pena se estressar por esse time, não. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser, com mais um Finscast aí. Estamos chegando perto do programa 100, estamos pensando em algumas coisas especiais para vocês. E vamos ver o que acontece. Beleza, galera? Um grande abraço, obrigado a todos, até a próxima semana. Valeu, galera. Finzado. Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. And when you say Miami, you're talking Super Bowl, 'cause we're the Miami Dolphins. Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. Yes, we're the Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. And when you say Miami, you're talking Super Bowl, 'cause we're the Miami Dolphins.